Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o poeta, crítico literário, ficcionista e professor universitário paulistano Carlos Felipe Moisés. Carlos Felipe Moisés estreou como poeta em 1960 com Poliflauta. Em 1978, publicou Carta de Mariar e o seu livro de poesias mais recente é Noite Nula, de 2008. Sua obra ensaística inclui títulos como O Desconcerto do Mundo, de 2001, Poesia e Utopia, de 2007, Tradição e Ruptura, de 2008. Carlos Felipe Moisés dedicou boa parte de sua carreira de pesquisador e crítico literário à obra do poeta português Fernando Pessoa. Entre os livros que se debruçam sobre esse tema estão O Poema e as Máscaras, de 1981, Mensagem, Roteiro de Leitura, de 1996, e Fernando Pessoa, Almoxarifado de Mitos, de 2005. Neste ano vigente, de 2015, Carlos Felipe Moisés acaba de organizar, para a editora da Universidade de Campinas, um livro sobre a revista Orfeu, a que Fernando Pessoa esteve ligado e sobre a qual vamos conversar nos minutos que seguem. Eu começo perguntando a Carlos Felipe Moisés que revista foi essa, Orfeu, e qual a sua importância, na opinião do autor?
Então, a revista Orfeu é um caso raro, um caso único, né? Não tenho conhecimento de nada que com a mesma envergadura, né, de uma revista que teve apenas dois números em 1915, né? Um terceiro número chegou a ser enviado à gráfica, mas nunca foi publicado, né? E apesar disso, apesar de uma revista tão efêmera, tão meteórica, né, os efeitos, os desdobramentos, né, as repercussões que a revista provocou duram até hoje. Tanto que no Brasil e em Portugal estão sendo festejados os 100 anos da revista, né? O que me parece mais significativo a respeito da revista é que ela conseguiu reunir, isso é obra do destino, do acaso, não há nada que pudesse ter sido programado nesse sentido. Mas a revista congregou uma geração absolutamente excepcional, uma geração rara, né, de artistas, não só escritores, poetas, mas também pintores, desenhistas, como Almada Negreiro, Santa Rita Pintor. E foi uma geração superdotada, né?
É verdade que a Orfeu era para ser, na origem, uma revista luso-brasileira?
Sim. Foi a primeira ideia. Na verdade, a ideia da revista foi no Brasil mesmo, né? Um dos membros do grupo, um dos futuros membros do grupo da revista Orfeu, Luiz de Montalvor, era diplomata, estava sediado no Rio de Janeiro, tinha bons contatos com a intelectualidade brasileira, né? E a ideia de uma revista que introduzisse a arte moderna, ao mesmo tempo no Brasil e em Portugal, surgiu no Rio de Janeiro. Consta, eu não sei até que ponto é verdade, que O responsável pelo nome foi Ronald Carvalho, o nosso poeta, historiador, crítico, né, que participou do grupo, dirigiu o primeiro número com Luiz de Montalvor, mas já no segundo número a direção da revista passa para Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro. E a ideia era que fosse uma revista luso-brasileira. Mas essa ideia, por alguma razão, não se conhece, digamos, os bastidores disso, né? Que negociações terão rolado para que já no segundo número a revista deixasse de ser dirigida pelo Montalvor e pelo Ronald Carvalho e a direção fosse assumida por Fernando Pessoa e Sá Carneiro.
Poderíamos chamar a revista Orfeu, em sua época, de uma revista de vanguarda, na intenção de romper com a tradição e provocar, sim, o público burguês, digamos?
Eu diria que essa definição, esse rótulo é perfeito. Ele se casa perfeitamente com o espírito da revista, né? Pretendia colocar Portugal em sintonia com o que havia de mais avançado na Europa, nas grandes capitais europeias, né? De certo modo, para que o ouvinte, o leitor brasileiro, faça uma ideia, a revista Orfeu está para a literatura portuguesa, assim como a Semana de Arte Moderna está para a literatura brasileira. Os propósitos, as intenções, as matrizes são muito semelhantes, sobretudo em termos do propósito de inovar, renovar, né? Atualizar o quadro geral da literatura, da cultura, das artes, né? Que na concepção dos jovens artistas de então estava um pouco atrasado, esclerosado mesmo e necessitado de algo rebelde, inquietante, irreverente, né?
Houve alguma influência dessa revista, digamos, na própria instauração do nosso modernismo, ou foi realmente nosso modernismo se deve às notícias de Paris, Graça Aranha, e não teve conhecimento, digamos, de Orfeu, Rony?
Eu ficaria mais com a segunda hipótese. Ao contrário do que o Montalvor e o Ronald Carvalho planejaram, né, a revista não teve repercussão no Brasil, até onde eu sei, né? O próprio Montalvor se encarregou de enviar alguns exemplares do primeiro número, não sei se do segundo também, para alguns amigos brasileiros, né? Mas isso não repercutiu. Nessa altura, Mário, Oswaldo, Bandeira, Anita Malfatti, Brecheré, já estavam começando a tramar a nossa Semana de Arte Moderna, né? Que, até onde eu sei, não foi programada, não foi organizada em sintonia com o que estava ocorrendo, com o que já vinha ocorrendo há algum tempo em Portugal.
E por que a revista Orfeu só teve dois números?
Olha, a coisa é tão prosaica, tão banal, né? Os jovens artistas, né, que fizeram a revista não tinham simplesmente recurso, não tinham dinheiro para publicar a revista. Quem financiou a revista sem o saber, isso é muito curioso, né? Foi o pai do Mário de Sá Carneiro. O pai do Sá Carneiro era um homem muito rico, um homem de posses, né? Fazia questão que o filho estudasse em Paris, e Sá Carneiro foi para Paris, aliás, foi em Paris mesmo que ele se matou, né? Para estudar direito. E uma boa parte da mesada que ele recebia em Paris, ele mandava de volta para que o Fernando Pessoa pagasse tanto o primeiro quanto o segundo número da revista, né? E quando foi da tentativa, do projeto de publicar um terceiro número, não é? O Sá Carneiro já havia se matado e não havia mais dinheiro. Portanto, foi por isso que a revista teve apenas dois números, não é?
Estamos conversando com o poeta e crítico literário paulistano Carlos Felipe Moisés. Voltamos já!